Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, e a todos que nos ouvem, e nos assistem pela Rádio e TV Senado. Ontem foi publicado na Folha de São Paulo um manifesto assinado pelos governadores de Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, além dos governadores, assinaram o manifesto, a Força Sindical, a CGTB e a Dial Brasil. E diversas entidades que defendem o trabalhador. E o que diz o manifesto? Um sonoro não às mudanças nas alíquotas de ICM. O que assistimos ontem na Comissão de Assuntos Econômicos é uma demonstração que esse debate está completamente fora de foco. Ouvi atentamente a intervenção da senadora Cátia Abreu, pedindo mais informações sobre o projeto antes de votar. Estive atento também à intervenção do senador Álvaro Dias, dizendo que o correto seria recomeçar de zero esse projeto e não fazer uma discussão tão atropelada. O senador Inácio Arruda foi muito feliz também ao narrar no seu desenvolvimento o experimentado crescimento do Ceará com os incentivos fiscais que foi criado. A senadora Vanessa Graziottin citou a importância da Zona Franca de Manaus para a preservação da Amazônia e que é o patrimônio de todos nós do Brasil. Eu também concordo com ela. Mas não posso deixar de citar que os incentivos fiscais também ajudaram a preservar o Cerrado de Goiás, a Várzea do Mato Grosso, o Pantanal do Mato Grosso do Sul, a Caatinga do Nordeste. Os incentivos fiscais são importantes para todos o Brasil. Parabenizo o relator pelo esforço de buscar um consenso, mas afirmo com convicção, esse consenso não foi encontrado. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, precisamos de tempo para discutir com os governadores, com o setor produtivo e os sindicatos e o efeito dessa mudança. Em uma plena crise mundial, como bem disse o senador Pedro Taques, enquanto os outros países debatem como conseguir novos mercados, o Senado ir na contramão e diminuir a capacidade competitiva dos estados de discutir a alíquota do ICMS, fazendo uma reforma tributária fatiada, aprovando o PRS1 significa menos emprego, menos capacidade de produção, menos desenvolvimento regional. Alegar que os efeitos nefastos dessa medida pode redimir com o fundo é um absurdo. O governo não fabrica dinheiro. O FDR e o Fundo de Compensação significa necessidade de gerar receita. E o Brasil só gera receita de uma forma, criando novos impostos. O Brasil não precisa de novos impostos, já que temos uma cadeia de tributos reincidentes. O que o país precisa é de uma reforma tributária ampla que nos torne competitivos e cada vez e capaz de aumentar nossa participação no mercado mundial. A discussão sobre a convergência das alíquotas deveria ter início apenas somente após a redução da desigualdade regional gritante que existe no nosso país. Os instrumentos de desenvolvimento propostos pela medida provisória número 599, que são a FDR e a transferência de fundo fiscal aos estados, deveriam ser efetivamente ampliada aos estados em desenvolvimento. Após os seus efeitos, ou seja, após a redução das diferenças regionais, é que deveria falar em convergência de alíquotas. O Poder Executivo faz justamente o contrário, discutindo primeiro a convergência, só então pensar na questão regional. Em outras palavras, não podemos colocar o carro na frente dos bois. Através dos incentivos fiscais, demandam investimentos futuros. Dou um exemplo que conheço de perto, o do meu estado de Goiás. O estado atraiu empresas do setor automobilístico, o que torna necessário também atrair vários fornecedores, formando-se um parque industrial com densidade produtiva. Para atrair esses fornecedores, levando a abdicar de vantagens locacionais existentes nas regiões mais desenvolvidas, é necessário oferecer-lhes incentivos fiscais. E se os estados menos afortunados perderem a capacidade de oferecê-los, conforme previsto no substitutivo apresentado pelo relator, eles não conseguiriam atrair as empresas, não seriam capazes de completar a montagem dos seus parques industriais. Com isso, os pequenos ganhos da participação do PIB nacional que esses estados tiveram ao longo da década passada serão perdidos. E não somente as empresas perderão. Minha preocupação maior são com os empregos, com os pais e mães de famílias que de um dia para o outro verão desempregados e sem condição de sustentar a dignidade de seus filhos. E agora eu faço uma pergunta. Somos nós ou não somos senadores? O Senado é ou não a Casa da Federação? Não podemos aprovar um projeto de país que já recebeu manifestação contrária de um terço de todos os governadores. Não podemos estabilizar ainda mais o Pacto Federativo. E é por isso, senhoras e senhores senadores, que peço, não vamos votar com urgência essa medida. Não vamos aprovar uma proposta que sabemos que terá como consequência o desemprego e o empobrecimento de todos os estados em desenvolvimento. É isso que eu queria dizer. Meu muito obrigado.
Parte. Sim, apenas para cumprimentar Vossa Excelência, venho associar ao discurso essa urgência. Ela é uma urgência que não cabe nesse momento. Quando se fala em pacto federativo, nós estamos discutindo sobre pessoas e bens, quantas espécies de tributos podem incidir. No Brasil, em razão deste pacto, tributos federais, estaduais e municipais. Mais do que esta unificação, nós precisamos retirar a complexidade do sistema. Eu também concordo com Vossa Excelência que estados como o nosso, Goiás, de Vossa Excelência, Mato Grosso, precisam sim dos incentivos fiscais. Neste momento, concordo com os governadores que assinaram este manifesto. Inclusive, o governador do meu estado assinou a este manifesto. Nós, enquanto deveríamos aqui nos preocupar com o mercado internacional, como Vossa Excelência bem disse, né, com a assunção ao cargo de diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, com a rodada do Uruguai, rodada de Doha, nós estamos discutindo entre irmãos a questão do ICMS e unificação destas alíquotas. Esta discussão sobre o Pacto Federativo e a reforma tributária não pode ser debatida desta maneira como nós estamos aqui fazendo. De forma fatiada, nós deveríamos discutir isso como um todo. Parabéns pela vossa fala.
Obrigado. Pediu a parte.
Sim, senador.
Senador Hilder, quero parabenizá-lo, não só pelo seu pronunciamento hoje, mas pelo esforço também que tem feito junto com toda a nossa bancada. Quero me hermanar aqui com o senador Pedro Taques, que o Pacto Federativo tem que ser discutido de outra maneira, mas só ponho uma questão. Não conseguimos entender que imbróglio que o governo vai se meter, vai pôr a mão no bolso em 457 bilhões, descontentou o Sul e Sudeste, descontentou o Centro-Oeste, o Norte e Nordeste. O que eles querem com isso? Muito obrigado.
Senador, eu não consegui achar nenhuma motivação, seja ela econômica ou política. E a gente tem acompanhado que tem mais de 20 anos que se fala em reforma tributária. E não pode ser feita uma reforma tributária simplesmente em cima do ICMS. E uma reforma tributária ampla também nos impostos federais. É isso que eu tinha a falar, presidente.
Senador, permite uma parte?
Sim.
Um segundo, senador Hilton. Dizer que eu também concordo com Vossa Excelência. Eu não faço parte da Comissão de Economia, mas vejo aqui que grande parte dos senadores estão indignados com esse projeto que está vindo de lá, da relatoria do meu nobre amigo e senador, Decídio Amaral. O meu governador do Rio Grande do Sul tem mostrado toda a sua indignação, dizendo que se é para vir da forma que está vindo, é melhor deixar como está. E como está, já não está bom. Só que da forma que está vindo, está pior do que se encontra hoje. Por isso que demonstramos que também os estados do Sul estão totalmente contra esse relatório que está vindo da Comissão de Economia.
Obrigado, senador Paulo Paim. Isso que está acontecendo é colocar os estados em briga, que já tem os estados todas as dificuldades que todo mundo sabe. O estado de Goiás, através do incentivo fiscal, foi que conseguiu atrair empresas, gerar riqueza. Conseguimos sair de um PIB de 2002 de 17 bilhões, indo para 107 bilhões. Foi o estado que mais gerou emprego de carteira assinada do ano passado. Eu não posso deixar que isso aconteça do dia para a noite, numa velocidade, sem defender o meu estado. Então, aqui eu falo em nome do estado de Goiás, do Centro-Oeste, do Norte e Nordeste e do Espírito Santo, que são os estados mais prejudicados. Obrigado, presidente.